Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referente ao segundo trimestre de 2019 da Light S.A. Estão presentes conosco a senhora Ana Marta Veloso, diretora-presidente, o senhor Roberto Barroso, diretor de finanças, e os demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download no site ri.light.com.br. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra à senhora Ana Marta Veloso. Por favor, senhora, pode prosseguir.
Boa tarde, obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de todos na nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019 e dizer que após um pouco mais de 100 dias da nova administração, já temos resultados concretos para mostrar ao mercado. Em julho, a Light iniciou uma nova etapa de sua história. Nossa primeira prioridade para 2019, que era promover o maior equilíbrio entre a dívida e o capital próprio da companhia, foi cumprida com muito sucesso. Concluímos em julho o nosso follow-on com uma transprimária e outra secundária. A CEMIG reduziu sua participação de 49,9% do capital da Light para menos de 23%. Assim, passamos a ser uma empresa com capital pulverizado na mão de diversos acionistas nacionais e internacionais, com uma governança e uma estrutura acionária que nos permitem pavimentar o caminho para nos tornarmos uma das melhores empresas de energia do país, a despeito da complexidade da nossa área de concessão. E a transprimária permitiu o aporte de 1,8 bilhão no capital da Light César, a nossa distribuidora. Somos agora uma empresa capitalizada, liderada por um management profissional e alinhado, com remuneração variável, composta por bônus atrelados a metas agressivas e pelas stock options, já aprovadas no último dia 4 de julho. Temos um plano de trabalho estruturado, que acompanhamos semanalmente na nossa reunião de diretoria, que traduz nossos valores. Transparência, foco, simplicidade, senso de dono, meritocracia e integração entre as áreas. Com base nesses valores, acompanhamos de perto os principais drivers de resultado do nosso negócio, que, como sabemos, estão centrados no turnaround da distribuidora. São eles: redução sustentável das perdas não técnicas, sempre olhando a dimensão da arrecadação; liability management focado em geração de valor; redução das contingências geradas por processos da área comercial; controle de PMSO; manutenção da qualidade do fornecimento e dos investimentos prudentes; aprimoramento da cultura de resultados e da remuneração variável atrelada a metas; agilidade e eficiência das áreas meio, TI, suprimento, RH, área jurídica, etc., e desinvestimento de ativos non-core. Realizamos uma completa reestruturação da área comercial, hoje sob a liderança do Dalmer, que foi o diretor responsável por um verdadeiro turnaround dos indicadores de qualidade da Light desde o ano de 2013, quando ele ainda era superintendente. Reforçamos a equipe da área comercial com profissionais do quadro da Light e também contratação de profissionais no mercado. Ampliamos o foco no combate às perdas não técnicas, aprimoramos a estratégia e a inteligência do plano de combate ao furto de energia e estamos atuando agora de forma mais descentralizada, com frentes baseadas nas nossas 5 regionais. Essa forma de atuação permitirá um melhor acompanhamento das ações de campo, baseadas principalmente em gestão, engajamento e foco das equipes próprias e também terceirizadas. Como ações mais imediatas, já estamos inspecionando até o final do ano os 60 mil maiores clientes da Light, que representam aproximadamente 50% da nossa receita, aperfeiçoando a leitura e o faturamento e atuando na dimensão administrativa das perdas não técnicas, investindo também na auditoria da iluminação pública. Além disso, já mudamos a forma de contratação de terceiros, fundamental para o maior alinhamento na atuação no mercado de baixa tensão, dentre outras ações que permitirão uma reversão da trajetória de crescimento das perdas nos próximos trimestres. Reafirmamos que ainda há muito trabalho a ser feito nas áreas que chamamos de possíveis, onde o nível de perdas de cerca de 17% da carga fio é muito alto quando comparamos com concessões da região sudeste. Do lado da arrecadação, mantemos a atenção no uso de adequados instrumentos de cobrança, buscando manter a PDD sob controle, ao mesmo tempo em que estamos avançando no combate às perdas não técnicas. Após o follow-on, que foi liquidado no dia 16 de julho, a relação dívida líquida de dada à Light no consolidado caiu de 3,69 vezes, caiu para 3,69 vezes no segundo trimestre de 2019. Caiu de 3,69 vezes no segundo trimestre de 2019 para, agora, menos de 3 vezes. Na nossa área financeira, sob liderança do Barroso, ele já está trabalhando numa readequação dos passivos da companhia, principalmente na Light Distribuidora, para que possamos nos beneficiar de uma melhora dos rates corporativos e da tendência de queda da taxa de juros e aumento da liquidez no mercado interno. Tais iniciativas resultarão numa redução consistente das despesas financeiras nos próximos trimestres. Estamos também aprimorando a gestão no fronte de relacionamento com os clientes, que foi impactado pelo programa de on-site billing, leitura e impressão simultânea de contas, que apresentou várias instabilidades em sua implantação. Nosso desafio é enfrentar a judicialização e reverter a tendência de crescimento das contingências oriundos, por um lado, das dificuldades inerentes à nossa área de concessão, e, por outro, de processos internos que já estamos aprimorando. A maior sinergia entre as áreas comercial e de engenharia e a melhoria de gestão das áreas corporativas, RH, API, suprimentos e jurídica, sob a liderança do Cláudio, que foi o CFO da Light na minha gestão anterior, serão fundamentais para que a empresa consiga entregar melhores resultados operacionais e, ao mesmo tempo, reduzir suas despesas de PMSO. Hoje, os gastos de PMSO da Light estão muito próximos aos que são reconhecidos na tarifa, mas temos que reduzi-los ainda mais para compensar a PDD e as contingências que provavelmente ficarão acima do nível regulatório nos próximos anos. Tudo isso se soma à redução das perdas no nosso esforço para que a Light SESA consiga atingir um EBITDA real próximo ao do regulatório. Estamos continuamente evoluindo no modelo de gestão de pessoas, fortalecendo uma cultura interna de senso de dono, voltada para a conquista de resultados, valorizando os colaboradores com base na meritocracia, segurança e ética, seguindo o exemplo das distribuidoras mais eficientes do país. No que diz respeito às participações, seguimos comprometidos em dar continuidade ao plano de reestruturação societária e financeira da Renova. Esse plano da Renova tem a finalidade de equacionar sua estrutura de capital, permitindo equilibrar a geração de caixa e também honrar compromissos assumidos. Continuam as negociações entre a Renova e a STET, referente ao complexo eólico de Alto Sertão 3, bem como uma parte do pipeline de projetos. A transação está em fase de cumprimento de condições precedentes no momento. E também no âmbito do processo de reestruturação da Renova, o BNDES rolou mais uma vez o financiamento de Alto Sertão 3, que agora passa a vencer em 15 de outubro de 2019. E com relação às demais participações, que temos controle compartilhado, continuaremos buscando a redução dos aportes e vamos começar ainda este ano um processo estruturado de venda das mesmas. No dia 7 de agosto, transitou em julgado o processo judicial com decisão favorável à Light SESA, reconhecendo o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com efeito retroativo a janeiro de 2002. Essa causa é análoga à causa que foi ganha por outras distribuidoras e que foram recentemente também comunicadas ao mercado. A LAIT está realizando no momento as análises jurídicas e tributárias dos impactos que serão registrados nos resultados do terceiro trimestre. Falando agora um pouco dos resultados consolidados deste segundo trimestre de 2019, os mesmos, como aconteceu no primeiro trimestre, foram impactados positivamente pelos resultados da geradora e da comercializadora. Houve impacto positivo da sazonalização do mercado de geração, com GSF superior ao mesmo período do ano anterior, e foram realizadas novas vendas pela nossa comercializadora. Por outro lado, a distribuidora sofreu os impactos do aumento das perdas. Nesse trimestre, a carga fio da Light, o consumo nessa área de concessão, teve um incremento de quase 5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Aumento esse que pode ser, na sua maior parte, atribuído à temperatura média mais alta. O mercado faturado, por sua vez, registrou um decréscimo de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso pode ser explicado principalmente pelo aumento das perdas, oriundo de um volume muito menor de faturamento de consumo retroativo de REN no segundo trimestre desse ano. Com a restauração da área comercial, as atividades de campo relacionadas ao combate das perdas já estão sendo retomadas agora, a partir do mês de agosto. As perdas totais sobre a carga FI encerraram no segundo trimestre de 2019 no patamar de 25,76% contra 24,49% no primeiro trimestre. Atualmente estamos mais de 6 pontos percentuais acima do percentual do repasse regulatório na tarifa, que é de 19,62%, conforme os parâmetros do nosso último reajuste tarifário que ocorreu no mês de março de 2019. De acordo com o que mencionamos anteriormente, nós vamos retomar a trajetória de queda de perdas para chegarmos próximo do repasse regulatório até março de 2022, data da nossa próxima revisão tarifária. A taxa de arrecadação total dos 12 meses encerrados em junho foi de 97,8%, em linha com o número apresentado em março. Já a PDD encerrou o trimestre em 1,8% da receita bruta, número que se compara aos 2,1% do primeiro trimestre. E essa redução foi causada basicamente pelo menor faturamento do consumo retroativo das perdas, que a gente chama de REN. Houve uma melhoria na arrecadação do poder público também, que encerrou uma taxa acumulada de 12 meses em 103,9%, mais de 5 pontos percentuais superior ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao incremento da arrecadação junto ao governo do Estado e da negociação com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Com relação à qualidade do fornecimento, a LAIT continua entregando ótimos resultados. O novo diretor da área, Pimenta, tem o desafio de continuar o trabalho executado pelo Downer, principalmente através de melhoria de gestão, de processo e de investimentos prudentes. Ainda muito a ser feito, principalmente no atendimento de alguns conjuntos de clientes. Esse trimestre, o DEC foi de 8,36 horas, apresentando um aumento de 3% quando comparado a março de 2019, devido às intempéries que tivemos que enfrentar nesse segundo trimestre também. O aumento da violência, pelo seu lado, também impediu uma maior agilidade da LAIT no restabelecimento de alguns clientes localizados em áreas de risco. Já o FEC, que depende mais da robustez da rede e do CAPEX realizado, foi de 4,38 vezes, praticamente em linha com o resultado de março. Os resultados de qualidade da LAIT estão hoje entre os melhores do Brasil, a despeito da complexidade da nossa área de concessão. A dívida líquida consolidada da LAIT encerrou o segundo trimestre em 7,9 bilhões de reais, uma redução de 3% em relação ao trimestre anterior, em virtude principalmente do ganho de swap referente aos contratos dos nossos bonds. A relação dívida líquida EBITDA encerrou junho em 3,69 vezes, ainda abaixo do patamar contratual, que é de 3,75. Com a capitalização do follow-on de 1,8 bilhão, vamos fortalecer e otimizar nossa estrutura de capital, reduzir nosso nível de endividamento e melhorar a posição de caixa da distribuidora. Em linha com a estratégia de redução do endividamento, na semana passada, realizamos a primeira operação após o follow-on, que foi o resgate antecipado da 14ª emissão de debêntures da Light César junto ao Banco do Brasil, no valor de 328 milhões de reais. Essa operação estava entre as mais caras da Light, tinha um custo de CDI mais 3,5% ao ano e seu vencimento final era em março de 2021. Já no segmento de geração, a combinação do GSF médio e um PLD significativamente inferiores no segundo trimestre de 2019 versus o segundo trimestre de 2018, eles geraram uma redução na despesa operacional de 42% e o EBITDA ajustado da Light Energia encerrou o trimestre em 148 milhões, 43% acima do resultado do segundo trimestre do ano passado. Ao longo dos últimos 6 meses, a Light efetuou compras de energia para o segundo semestre desse ano, com o objetivo de se defender dos efeitos GSF mais baixos esperados para a segunda metade do ano. Vou passar a palavra agora para o Barroso, nosso diretor de finanças, que apresentará em maiores detalhes os resultados do segundo TRI. Depois abriremos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado, Ana Márcia. Boa tarde a todos. Passando agora pela apresentação, começando na página número 2, temos o desempenho da carga fio e do mercado. Já mencionado pela Ana Márcia, tivemos um aumento de quase 5%, tanto na carga fio dos últimos 3 meses desse segundo trimestre, bem como no primeiro semestre de 2019, principalmente pela maior temperatura apresentada nesse período em 2019. No entanto, o mercado faturado ele não teve o mesmo desempenho em função, principalmente, do menor faturamento de REN, sendo que no primeiro trimestre de 2019 o faturamento de REN foi 90% menor do que no mesmo período do ano passado e no segundo trimestre desse ano foi 80% menor do que o mesmo período do ano anterior. Passando para o slide número 3, temos o desempenho dos indicadores de qualidade, de duração e frequência das interrupções de energia. Quando a gente observa as interrupções, tivemos um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente em função das intempéries que tivemos tanto nos meses de abril e maio deste ano, e não tivemos a mesma severidade nas intempéries do ano anterior. Observando o FEC, tivemos uma melhoria a despeito dessas intempéries de 7% em relação ao ano passado. Passando para o slide número 4, temos os principais destaques financeiros em relação à receita líquida e ao PMSO. No que tange à receita líquida, tivemos uma redução de 5% no segundo TRI de 19, quando comparado ao segundo TRI de 18, e quando olhamos o acumulado dos primeiros 6 meses de 2019, observamos um incremento na receita líquida de 3,4%. Já em relação ao PMSO, tivemos uma redução de quase 5% no segundo TRI de 19, quando comparado com o segundo TRI do ano passado, o que reforça aqui a nossa disciplina financeira em corte de custos da companhia. O PMSO também teve um bom desempenho quando a gente observa os primeiros 6 meses de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior, com uma queda de quase 3,5%. Passando para o slide número 5, temos os principais destaques em relação ao EBITDA e ao lucro líquido. O EBITDA desse segundo trimestre ele foi quase 14% menor do que o ano passado, principalmente pelo aumento das perdas na distribuição, amenizado um pouco com os melhores resultados da Light Energia e da Light Com. Já no acumulado dos últimos 6 meses, tivemos um EBITDA consolidado 4,5% maior do que o ano passado. No lucro líquido, tivemos um incremento relevante nesses primeiros 6 meses de 2019, principalmente pelo resultado financeiro, onde aumentamos de 67 milhões para 175 milhões no acumulado. E no trimestre foi possível reverter o prejuízo de 25 milhões do segundo TRI de 2018 para 11 milhões de lucro líquido em 2019. Passando para o slide número 6, temos a evolução das perdas totais sobre carga fio da distribuidora. Nos últimos 12 meses, o índice de perdas subiu de 24,49% no último trimestre para 25,76% no segundo TRI de 2019, o que fez com que aumentássemos o gap entre o volume de perdas que já está embutido na tarifa, que é de 19,62, comparado com 25,76, que é o valor das perdas reais fechadas em junho de 2019, temos um gap de quase 6 pontos percentuais. A gente espera que as ações que a gente já iniciou agora nos meses de julho e agosto reduzam essa tendência de elevação das perdas que a gente observou nos últimos trimestres e possamos pelo menos estabilizar no terceiro tri com redução a partir do quarto trimestre de 2019. Passando para o próximo slide, número 7, temos a evolução dos volumes faturados de REN e também o indicador de PCLD sobre ROB nos últimos 12 meses. Como a gente pode observar, quando a gente tem uma redução dos volumes faturados de REN tão significativo quanto tivemos nos últimos dois trimestres, isso reflete também no indicador da PCLD sobre ROB. Fechamos os últimos 12 meses com 363 GB de REN apenas faturados e, ao mesmo tempo, no gráfico à direita, temos também a redução no volume da PCLD, uma vez que esse indicador está muito linkado ao volume de REN, porque no nosso critério de provisionamento da PCLD, toda vez que a gente fatura algum gigawatt de REN, a gente aprovisiona 40% no mesmo mês do faturamento de PCLD. Passando para o slide número 8, temos a evolução da arrecadação. Tivemos melhoria no segmento de grandes clientes e no poder público. Fechamos o poder público com 103,9% de arrecadação e grandes clientes com 101% de arrecadação. Tivemos uma ligeira piora no segmento de varejo, de 96% para 95,2%, principalmente em função do aumento das temperaturas no segundo tri de 2019, mas não impactou no indicador global de arrecadação, que performou uma melhoria de 0,6 pontos percentuais, fechando com 97,8% de arrecadação nos últimos 12 meses. Passando para o slide número 9, temos a comparação das provisões para contingências. Tivemos mais um trimestre com um volume elevado de provisões de contingências cíveis, decorrentes principalmente de processos judiciais relacionados à nossa área comercial, cujas melhorias de processos e busca de efetuar o nosso trabalho com melhor qualidade, a gente espera de ter uma melhoria já no curto prazo, tanto no Juizado Especial Cível quanto no Juizado Cível Massa. Fechamos o segundo tri com 86 milhões de contingências cíveis, um volume de quase 28 milhões a mais do que o segundo tri de 2018. No acumulado de 6 meses, fechamos com 157 milhões de provisões cíveis, 58 milhões a mais do que os 99 milhões provisionados no primeiro semestre de 2018. Passando para o slide número 10, temos a evolução do EBITDA por segmento, como podemos observar no gráfico à esquerda. Tivemos uma redução no segmento de distribuição de 328 milhões para 216 milhões, impactado principalmente pelo aumento no volume de perdas. E, por outro lado, tivemos uma elevação no EBITDA, tanto da geração quanto da comercialização, com destaque para a geração, um aumento de 103 milhões para 148 milhões, principalmente pela nossa estratégia de comercialização que a gente começou a implementar no final do ano passado e demos sequência para nos proteger em relação ao GSF, principalmente para o segundo semestre do ano de 2019. Quando a gente observa o EBITDA no ano, a evolução é muito parecida no acumulado dos 6 meses. Tivemos uma redução no EBITDA no segmento de distribuição e uma elevação tanto no segmento de comercialização quanto no segmento de geração. Passando para o slide número 11, a gente apresenta a nossa curva de amortização de dívida, sendo que temos agora um volume baixo de dívida ainda a ser pago em 2019, e a maior parte da dívida está com vencimento após 2023. Colocamos aqui uma fotografia pro forma com os recursos do follow-on que entraram no caixa da companhia no dia 16 de julho de 2019, recursos esses de líquidos de R$1.832.000.000, que permitem também a gente apresentar já uma redução da alavancagem pro forma de 3,69 para 2,84 vezes dívida líquida EBITDA, considerando somente esses recursos líquidos do follow-on que entraram no caixa no dia 16 de julho de 2019. Como a Ana mencionou, a gente já amortizou integralmente a 14ª emissão de debêntures da Light César, que tinha um custo de CDI mais 3,5%, e nessa semana também já conseguimos amortizar um swap que tinha um custo de IPCA mais 7,82, cujo notional são R$400 milhões. Todas essas operações vão permitir uma redução do custo da dívida nos próximos trimestres, e a gente continua trabalhando, selecionando dívida a dívida mais cara para a gente fazer a quitação no curto espaço de tempo. Passando para o último slide, temos a estrutura acionária antes e depois do follow-on. A gente observa a redução de participação da CEMIG de 49,99% antes do follow-on para 22,6%, a redução também da participação do BNDESPAR de 9,4% para 6,3%, e o aumento da participação dos demais acionistas de 40,6% para 71,1% do capital total da Light S.A., o que permite afirmar que a Light agora se tornou uma True Corporation e teremos condições efetivamente de desempenhar um trabalho focado na companhia que gere valor para os acionistas a partir de agora. Obrigado, e a gente abre agora para perguntas e respostas. Passo a palavra para o operador. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do senhor Luiz Vasconcelos, da Vinam Capital.
Boa tarde, Ana e demais. Obrigado pela pergunta. Ana, você poderia explicar um pouco melhor a questão do orçamento? A ordem de grandeza que vocês acham que tem a receber, como é que seria esse recebimento? E se somente o braço de distribuição tem a receber esse crédito? Obrigado.
Obrigada, Luiz. Vou passar a palavra aqui para o Barroso, mas, assim, em grandes linhas, o nosso pensamento atual ele é muito similar ao que a gente divulgou na nota explicativa do primeiro trimestre desse ano, tá? É um valor muito representativo, que vai ser reconhecido agora já nos resultados do terceiro trimestre da Light. E nesse momento a gente está fazendo um ajuste fino aqui com os nossos advogados, nossos tributaristas, para que a gente então divulgue ao mercado em maiores detalhes quando a gente tiver esses estudos concluídos. Vou passar a palavra aqui para o Marcos.
Boa tarde, Luiz. A gente obteve a decisão favorável para a companhia no início desse mês. O volume total de créditos ele é da ordem de R$6 bilhões. A gente está fazendo agora os últimos cheques efetivos e discussões com os nossos assessores jurídicos e tributários. E toda a parte de creditamento, isso ainda depende de uma homologação junto à Receita Federal e discussões para efetivo repasse de parte desses recursos para os consumidores também. Já a partir desse mês, a gente já começa também o repasse, a cobrança efetiva do ICMS, do PIS/COFINS para os consumidores, sem o ICMS na base de cálculo, que vai permitir efetivamente uma redução tarifária também para os nossos consumidores já a partir dos próximos dias.
Esse recebimento seria como? Ele seria ao longo do tempo ou ele seria de uma vez só?
Os créditos, eles após homologados pela Receita Federal, eles podem ser usados para abater pagamentos de tributos federais. Então, ele sempre ocorrerá de forma parcelada, compensando os tributos federais. Só para ter uma ordem de grandeza, a LATCESA, ela tem uma apuração de PIS/COFINS mensal da ordem de 80 a 100 milhões de reais por mês.
Certo. E só o braço de distribuição teria direito a esse crédito?
Sim, exato. Foi somente a LATCESA que entrou com esse processo. Então, somente a LATCESA que tinha essa discussão e já foi agora transitada em julgado.
Tá. Desculpe só a insistência. Você não tem nenhum valor mínimo que poderia ter passado para o mercado? O que vocês acham que receberiam? Já considerando que já está tudo transitado em julgado?
A gente ainda está fazendo as análises finais e a gente vai divulgar para o mercado no release e nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre.
Então, somente novembro?
Perfeito.
Ok, então. Obrigado. Hein?
Nós recebemos uma pergunta aqui no webcast referente ao timing de redução das contingências que são geradas aqui pelos nossos processos comerciais ineficientes. E eu queria dizer o seguinte, quer dizer, essa redução, muito embora a gente já esteja aperfeiçoando os nossos processos agora, no curto prazo, elas devem acontecer mais ao longo do último trimestre do ano, porque a gente ainda carrega algum número de processos oriundos daqueles procedimentos lá atrás que agora a gente está ajustando. Então, a gente tem historicamente provisões de causas cíveis, sejam de pequenas causas, sejam de clientes de porte maior na Light, num patamar histórico aí de 100, 120 milhões de reais. Em 2018, a gente teve um nível recorde de 240 milhões. A gente já teve também um crescimento bastante expressivo ao longo agora do primeiro semestre de 2019. Então, esse aprimoramento dos processos que nós já estamos fazendo, ele deve começar a aparecer nos números, a gente imagina, a partir do último trimestre desse ano, início do ano que vem, porque ainda tem muita entrada de processo agora, oriundo de procedimentos que a gente já não pratica mais e que foram feitos no passado, tá?
Mais uma vez, para efetuar uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a senhora Ana Marta Veloso para as últimas considerações. Senhora Ana Marta Veloso, prossiga com suas últimas considerações.
Muito obrigada pela presença de todos e mantemos o nosso compromisso de aprimorar cada vez mais nossa governança corporativa e a transparência no relacionamento com os investidores, clientes e stakeholders em geral. Nossa equipe de RI fica à disposição de todos vocês para maiores esclarecimentos e queria aproveitar a oportunidade para apresentar o Rodrigo Vilela, que é nosso novo superintendente de RI, que está aqui reforçando e reestruturando o nosso time para a gente aprimorar ainda mais o atendimento aos nossos acionistas. Muito obrigada a todos, boa tarde e temos convicção de que nos próximos trimestres vamos trazer resultados sustentáveis e cada vez melhorando mais na nossa Life. Um grande abraço, tchau, tchau.
Obrigada. A teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019 da Light está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Tenham uma boa tarde.